suficiente. Eu venho até colocar uma situação bastante delicada, que eu, no meu caso, né, estou falando pela zona rural, o meu acesso, todos os meus acessos, eles dependem dos arroios. Quem conhece bem a Sanga Funda, explana bem e entende bem o que eu estou colocando. E que por algumas vezes, infelizmente, não depende do querer do executivo, do querer do legislativo, das obras concretas ali do colega, dos serviços de máquina que se prestou ontem, num domingo. Todos os serviços são bem aceitos e as ideias, mas que eu passo por isso e não consigo ter o acesso na minha casa. E não só eu. São momentos em que não depende realmente do serviço do homem. Então, esse momento é bastante delicado e que a expectativa é essa, que se resolva dentro do mais rápido possível. E, nesse momento, eu também faço uso da tribuna para colocar uma data tão importante aí, a comemoração, né, do Dia das Mulheres, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que é agora dia 8 de março. Então, eu quero desejar aí tudo de bom às minhas queridas mulheres, colegas, às servidoras da Câmara, às mulheres da minha vida, minha irmã, minhas sobrinhas, afilhadas, cunhadas, e a minha mãe, que sem ela, mulher, eu não estaria aqui, e nenhum de nós estaríamos aqui sem a mulher. Eu deixo, vou ler aqui uma singela homenagem ao nosso dia. Dia 8 de março, agora na sexta-feira, o Dia Internacional da Mulher. Então, eu quero colocar para vocês, queridas mulheres, um feliz Dia da Mulher. Para você que não tem medo de mostrar sua personalidade, suas opiniões, e que inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Que o dia 8 de março seja um momento de união, de solidariedade entre as mulheres. É uma oportunidade de reflexão sobre as lutas e conquistas, que todas, ao longo da história, viemos conquistando cada vez mais o nosso espaço. Um feliz Dia das Mulheres para todos nós. Era o que eu tinha para o momento, presidente.
Obrigado, vereador Elisete. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos. Só consideração do vereador Lucas, que está usando o cronômetro ali. A partir do momento que o cronômetro avisar, está à sua disposição.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem pela Rádio Toma, boa noite a todos vocês. Eu entendo as justificativas e me solidarizo aos comentários dos colegas na questão de que as chuvas que ocorreram no dia de ontem foram acima da média e é difícil de fazer algumas coisas. Então, tem certas coisas que não adianta justificar, como diz o vereador Lelo, né, é uma coisa divina, a gente não tem como prever isso. Nós estamos vivendo e nós temos que nos preparar, gente, principalmente assim, o novo normal da vida do ser humano. Nós tivemos há pouco tempo aí o Covid. Passado o Covid, a potencialização de muitas doenças. Uns dizem que é por causa da vacina, outros há certas interpretações. Nós temos a dengue que está chegando aí, que nós temos que tomar providência. É o novo normal, doenças aparecendo. E as mudanças climáticas. Pois bem, esse também, de um ano para cá, tem sido devastador na nossa região. Em Terra de Areia, assim, foi a vez que prejudicou mais nesses últimos 2 anos. Mas, assim, De um comentário, vereador Lucas, só queria lhe perguntar uma coisa. Estão limpando aquele valo ali para o próximo da subestação, certo? Vai solucionar essa limpeza? Vai solucionar o problema agora? Não. A água vai escoar tudo dali. Só um questionamento. Com essa limpeza.
Vereador Márcio, o que eu vou te dizer? Eu não tenho como precisar. Se vai dizer que não vai mais entrar água nas casas das pessoas. O que eu posso te dizer que vai melhorar muito o escoamento, visto que ele estava assoreado, estava sujo, tinha muito mato e está sendo até feito um trabalho de alargamento. Eu quero que o Val que isso solucione, mas garantir eu não posso. Eu tenho a garantia que quando nós tirar aquela água lá pela rua do Médio, tenho certeza que daí não vai mais entrar água por ali.
Tá bom, vereador. Então isso só reforça uma questão, né, vereador? Que há problema, que o problema é a limpeza dos valos. Esse é o primordial. O problema é a limpeza dos valos. Eu não sei ao certo quanto é que custa uma hora a máquina, mas creio que 400, 500, 600 reais uma hora a máquina. Em torno disso. Vamos lá. É, ali perto do Rogerinho, onde tinha esse problema de lixo, esse bag com lixo ali, a máquina trabalhou de 3 a 4 horas para tirar isso. Se tu contar 500 reais, vai dar 2 mil. Olha só quanto é que era o custo para tirar um problema que estava ali, 2 mil. Ah, se for para limpar tudo, vai gastar 30, 40, 50 mil. Para limpar os valos aonde deu problema em terra de areia. Gente, 50 mil? Quanto é que aumentou a arrecadação do IPTU do ano passado? Não dava para destinar um dinheiro para isso, vereadores? Dava. Dava porque a gente sabe que esse problema é crônico. Aí dá para justificar porque não era para infraestrutura, o dinheiro. Podia reservar, vamos reservar um pequeno percentual para fazer o primeiro, o desassoreamento. Segundo planejamento, como o vereador Lucas falou, vamos planejar para fazer a tubulação, ok? E isso deveria ter sido certo. Não adianta dizer que não, ninguém fez, que ninguém faz. Realmente, vereador Lucas, eu sempre escutei desde criança, para te ter uma ideia assim, ó, que quem enterra tubo não ganha votos e é enterrar dinheiro. Mas é planejamento. Mas ao mesmo tempo, vereador Lucas, uma coisa que você falou antes ali, um dos pré-requisitos para um loteamento é fazer o esgoto pluvial. Certo? Para liberar um loteamento tem que ter o esgoto pluvial, ok? Daí eu lhe digo, eu cobrei, na frente da minha casa que está saindo, vai sair a pavimentação, não foi colocada tubulação. E sabe qual a justificativa dada? O terreno é mais alto e vai escorrer pelo meio fio. E está sendo feita uma obra nova. Olha, entende o que eu estou dizendo? Daí para um loteamento precisa fazer tudo, mas algumas obras não. Eu acho que tem que precisa em tudo. É o novo, né? Esses aterros que andam acontecendo, nós não temos, infelizmente, aqui, eu vou me solidarizar, o executivo sei que não tem gente suficiente para trabalhar, para fiscalizar tudo, para dar conta de todo o trabalho, não tem, mas nós temos que dar solução para algumas coisas. Linha Souza, a Praça dos Fabrícios, ali como o vereador Lelo falou, perto da subestação. Aquele problema perto da subestação, nós temos alguns pedidos de providência aí, né, vereador Júlio? Para limpeza de valo, tirar entulho, que os moradores, sempre que chove, que chovia pouco que seja ali, já tinha problema. Com essa chuva que deu ontem, então, vocês viram ali, eu recebi um vídeo do Joel, um salão de beleza ali que tem ali pertinho ali, 40 centímetros de água dentro da casa, gente. E quando falou, de repente, um dia de hora a máquina tinha solucionado o problema. Mas tinha que ter sido feito antes. Ali na pracinha dos Fabrício, sabe por que trancou ali, vereador Lelo? Eu vou lhe dizer por quê. Além de não ter sido feita a limpeza dos valos, quando foi feito o desvio por causa do calçamento que está saindo ali da estrada de Cornélios, fizeram a limpeza ali e botaram cyber ali para fazer o desvio. E aquele material mais antigo, quando colocaram a saibra, acabaram jogando para cima da boca de lobo, para cima do cano, tapando a boca do cano. Eu estive conversando com eles ontem de tardinha lá. Então, é mais um problema. E daí, assim, ó, eu não vou defender nenhum prefeito historicamente de Terra de Areia, mas eu digo, para que nós temos caixa de boca de lobo? Eu, sinceramente, ó, muito poucas vezes na minha vida eu vi alguém tirar uma tampa de uma caixa de boca de lobo e estar limpando. Pouquíssimas vezes. A não ser quando dá bastante chuva, que entope, que tem que ir lá desentupir. Daí, acontece de tirar aquela tampa. Então, não precisa fazer com tampa, pode fazer lacrada, porque não se limpa nunca. Qual é o objetivo de fazer a caixa com tampa? É para tirar a tampa, desobstruir, tirar a sujeira que tem. Esse seria o objetivo, mas não é feito. A prefeitura nem tem equipe para isso. Eu até digo, a prefeitura, nós não temos equipe para fazer esse trabalho. Desculpe. Nós não temos equipe para fazer essa limpeza, nós não temos maquinário para fazer esse tipo de limpeza, para desobstruir canos, nós não temos. O município não tem, vai ter que contratar alguma empresa que faça isso. Outra questão, vereadores, assim, ó, tem serviços que tem que ser contínuos, que não podem parar nunca. A limpeza de valos, limpeza da boca de lobo, roçada e capina do leite de ruas, patrulhamento e iluminação pública. Isso tem que fazer contínuo, tem que ter equipes em todo o município que é contínuo. Tu começa num bairro, faz todos os outros bairros, quando terminar o último, o primeiro já precisa ser refeito novamente. Porque esses são problemas do nosso cotidiano. O mato vai crescer, o buraco na estrada vai aparecer, uma lâmpada vai queimar, só que precisa ser feito continuamente. Não tem como a gente fugir disso. Vocês me desculpem, vocês podem achar justificativa para muitas coisas, mas tem coisas que são injustificáveis. Essa questão da limpeza dos valos precisa ser feito. Não tem dinheiro no momento para canalizar, que é o grande problema. Sai caro canalizar. Sai caro. Não dá para canalizar, mas então tem que fazer a limpeza dos valos. Essa questão, nós já cobramos várias vezes, todos nós vereadores, a questão do lixo que as pessoas amontoam, né? O vereador Júlio, o vereador Lucas, a gente comenta. Concordo que tem que fazer uma legislação para multar as pessoas que fazem descarte em um local irregular. Mas para isso temos que disponibilizar também uma área para colocação desse material. Eu digo, uma pessoa que tem um terreno de 12 por 30, terreno fechado, tem que cortar uma árvore. Onde é que ela vai largar os galhos de árvore? Ela vai ter que colocar na rua, porque não tem um local para colocar. Na rua ou no pátio de alguém. Agora, se nós fizermos, achar um local, disponibilizar um local para descarte, e cobra a taxa da pessoa. Quem tem uma árvore que vai proporcionar sujeira ou restos, vai ter que arcar com um problema. Ah, uma cama velha, um sofá, tem, quer descartar, não tem problema, cobra uma taxinha, mas tem que ter uma área de descarte. Daí a pessoa não vai poder dizer depois que não tem onde colocar. Tem. Só mais um minuto, senhor presidente, por favor. Só para uma consideração final. Conselho. Para justificar depois isso, cobra uma taxa da pessoa por descarte desses materiais. Se a pessoa mesmo assim vier a jogar em via pública, ela vai sofrer as sanções, as penalidades de uma legislação que poderá ser criada. Até na outra vez a gente comentou que as secretarias fizeram já uma atividade, né, a Secretaria de Educação, se não me engano, o recolhimento de lixos eletrônicos, né, eletroeletrônicos, que ia fazer novamente. Né, isso é muito importante também, porque a gente sabe que quando estraga um computador, a maior parte das pessoas pega e joga o computador no lixo. E isso para algumas empresas há como reciclar algumas partes, algumas peças, e sem contar que um material desse não se acaba nunca. Se tu jogar ele na rua, ele não vai se dissolver, é igual a alguns outros materiais. E somente para encerrar, senhor presidente, parabenizar a todos envolvidos pelo churrasco lá na reserva, né, vereador Júlio. Eu, infelizmente, sábado e domingo Eu tenho um serviço que eu não tenho como me afastar. Não pude estar presente novamente, mas gostaria de parabenizar a prefeitura, aos apoiadores. Tá? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Manifestação do vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Eu vou pedir uma palavra. A palavra está com o vereador Manuel Andrade por 10 minutos. E eu vou pedir a licença aqui, passo os trabalhos para a minha vice-presidente, vou fazer uso do banheiro.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, eu só venho nessa tribuna para falar sobre a pavimentação que já era para ter começado na Lourenço Melo e na rua Antônio de Lima. Mas todos nós soubemos que, por causa do tempo, a chuva tem atrasado as obras ali na estrada de Cornélios. Você sabe que sexta-feira eles vieram, semana passada, trabalharam três dias ali. Sexta-feira começou a chuva às 11 horas da manhã e eles tiveram que encostar as máquinas, né, e tiveram que sair. E hoje não vieram por causa da chuva, não sei se amanhã vão estar aí também, então atrasou. Eu falei com o Adriano, dono da construtora, e ele disse que já era para ter começado a Lourenço Melo e a Antônio de Lima ali. Então eu disse, mas vai começar quando? Lelo, eu acho que fim de março nós começamos. Então é uma coisa que está listada, estão fazendo. E nós temos nas mãos da construtora para fazer isso aí. Claro, se der aí uma semanada boa, se der aí um mês bom, sem chuva, o serviço rende. Mas do jeito que está, vereador Lucas, eu não sei como é que vai ser se continuar assim, entendeu? Sobre limpeza de valo, eu concordo com o vereador Márcio, concordo plenamente, tem que limpar os valos, tudo mais. Vê que parou a chuva, logo em seguidinha a água já sumiu. Então, uma chuva daquela que deu ontem, eu volto a repetir de novo, eu acho que não tem valo aberto, não tem boca de lobo, não tem cano que vá puxar aquela água ali imediatamente. Claro. A gente lamenta o que houve. Eu lamento, todos os vereadores, e andemos na rua aí, lamentando o que houve, né? Mas eu penso assim que outros governos já tiveram. E nós, quando assumimos a prefeitura, vereador Lucas, quando assumimos a prefeitura ali, nós tivemos 2 anos que a rua ali, o Antônio Vilela ali, quando terminava o asfalto, atolava ali. Atolava. Nós tivemos 2 anos, aquela rua lá em cima, lá, a Rua Pascoal, lá, não passava ninguém lá. Hoje, aquela rua está passando, foi feita aquela rua lá e os moradores estão contentes. É fácil. Cobrar, onde é que está o terreno para colocar os descartes? Tá, eu concordo, tem que fazer. Mas quando nós assumimos, também não tinha. E teve outros prefeitos ali. E não fizeram. Não fizeram. Agora cobrar é fácil. Mas nós temos trabalhando para isso, igual falou o vereador Lucas. Né? Abrir os valos para que não aconteça mais, para que não aconteça. Mas, isso eu volto a repetir de novo, nós dependemos de Deus para viver nesse mundo. Ontem a chuva veio para nós aqui em Terra de Areia, veio para nós. Então, a BR-101 alagou, parou o trânsito. Terra de Areia não tinha para onde andar porque a água estava em cima do asfalto, mas logo em seguidinha foi embora. Se é uma chuva normal, não tinha problema nenhum. Lamento ali os Fabrício que perderam os móveis dentro de casa também, tiveram que levantar as coisas. É lamentável o que aconteceu. É lamentável o que aconteceu. Mas a chuva, ela veio. Veio. Então eu penso assim, tá, o vereador Márcio está cobrando, tá? Porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. E quando estiver no poder, o que que fizeram? O que que foi feito? Quando assumimos 2 anos passando o maior trabalho com as estradas aí atolando e a prefeitura caindo os pedaços, os ginásios, colégio. Hoje está tudo reformado, o posto de saúde, quando assumimos, ia fechar. A vereadora Mara sabe, o vereador Lindonês também sabe, eu estava ali também. Teve que fazer tudo lá, reformar, e estava no poder. O que fizeram? Agora hoje vem cobrar. Cobrar é fácil, mas o nosso executivo, nós estamos trabalhando para que as coisas aconteçam e nós vamos melhorar assim, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lelo. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Vou passar os trabalhos aqui para a minha vice-presidente e vou fazer uso da palavra.
Assumindo os trabalhos, senhor presidente.
Obrigado, minha presidente. Boa noite aos colegas, novamente, a quem nos assiste. Realmente, uma sessão um pouco mais acalorada, um público um pouco mais expressivo que o normal, devido aos acontecidos da data de ontem. Não sei quanto tempo os vereadores aqui residem em Terra de Areia. Eu, dia 6 de agosto deste ano, eu completo 32 anos de vida. E dia 7 de agosto deste mesmo ano, eu completo 32 anos morando em Terra de Areia. Eu nunca morei em outro lugar. Eu sou e tenho a oportunidade de dizer que sou filho dessa terra. E eu digo isso porque eu nunca vi na minha vida uma chuva como a de ontem. Eu tive a infelicidade, a oportunidade, junto com o vereador Lucas, o vereador Júlio, de visitar aquela região próxima à subestação da Terra de Areia e ter, na minha mente, a sensação das pessoas que, infelizmente, entrou água nas casas e teve que sair, muitas vezes, com o chinelo debaixo do braço. É muito triste. Na atualidade, no desenvolver das nossas funções, que a gente tenta tanto prevenir para que não aconteça esses fatos, que isso aconteça. Eu quero aqui dizer que hoje, como medida concreta, nós fomos, né, mediante a nossa bancada, no Executivo Municipal, que é ele que se dispõe a resolver os problemas da população, que fatos como esse, talvez... É muito difícil a gente falar que não aconteçam, mas que cada vez menos aconteçam. Nós falamos sobre uma política pública de recolhimento de entulho. Porque a gente fala que tem um terreno para colocar o entulho, não é a solução. Se nós pegar o nosso município vizinho de Capão da Canoa, recolhimento de entulho, caliça, é uma iniciativa privada. O descarte destes materiais nem aqui nesse estado acontece. Muitas vezes é em Santa Catarina... Porque não é só recolher e largar em algum lugar. Tem que dar um fim para isso. Hoje em dia, para te limpar uma fossa, o lugar mais próximo para te desocupar o caminhão é em Sombrio. E vem da iniciativa privada. Serviço público nenhum tem um espaço desse. E que se tenha, que se prove aqui nessa casa. Eu entendo a oposição de criticar. Muitas vezes a gente responde de certa forma, fica ofendida porque a gente fala, mas eu acho que quem tem o direito de falar também tem o direito de ouvir. E quando a gente usa a tristeza, usa o sofrimento das pessoas por um benefício, eu acho que é muita injustiça do ser humano. A gente tem que colocar o nosso empenho em solução, não em problema. Agora, se tu me perguntar, existia remédio para a chuva de ontem? Eu não sei responder e acredito que ninguém estudou para isso, porque nenhum dos nós aqui é engenheiro, nenhum dos nós aqui estudou para esse tipo de problema, vai saber a solução exata. Mas eu não sei se nem quem estudou teria essa resposta, porque realmente a chuva foi cruel. Nós falamos aqui do Sandro, eu quero agradecer imensamente um empresário do nosso município, que a pedido meu, do vereador Júlio, do vereador Lelo, do vereador Lucas e da Prefeitura Municipal de Terra de Areia, de forma voluntária, tirou a máquina de casa, chamou o seu servidor e colocou a máquina durante a noite, para pelo menos dar um conforto para aquelas famílias que estavam com água dentro de casa. O vereador Júlio colocou aqui que o Jason foi também atuar nessa questão das limpezas do valo. Eu faço aqui um adendo. Ele foi por solicitação do secretário de Agricultura, porque o Jason é proprietário de uma empresa vencedora de uma licitação que ganha para isso. Não saiu de casa de graça. É uma medida que a prefeitura tomou para atender aqueles que precisavam naquele momento. Quando a gente fala que as máquinas da prefeitura não estavam à disposição, não é por falta de gestão. As máquinas precisam de manutenção. E eu aqui eu quero fazer um agradecimento ao secretário Vini, porque ele viu a previsão do tempo, os períodos de chuvas que teriam até terça e quarta-feira possivelmente, e colocou as máquinas para fazer uma manutenção preventiva. A nossa Pocã maior de propriedade do município estava no rio, tirando seixo para resolver o problema das pessoas. A nossa máquina menor estava na estrada de morro, ajudando na escoação da banana. O agricultor também precisa trabalhar. Agora é fácil dizer que aqui que a prefeitura não tinha saída. Não, ela tinha. E tinha gestão e eu parabenizo. A gente poderia ter feito mais? Absolutamente. Mas existe um mundo ideal e um mundo real. Ultimamente, fui criado assim, eu vivo no mundo real, não no ideal. E eu quero aqui agradecer as medidas que vêm sendo tomadas. Se não tivesse esse contrato do Jason, que é uma medida protetiva, é uma política de prevenção. 1.000 horas máquinas para limpeza e dragagem, não é uma medida de prevenção? Ou a gente sabia que ia chover ontem? Não, esse contrato já foi feito faz tempo. Aí vem me dizer que há uma licença ambiental, por isso que não é limpo. Não. Todo contrato de prefeitura, de prestação de serviço que vá mexer em terreno, todo contrato, antes do processo licitatório concluso, tem que ter uma licença ambiental prévia. Agora tem que saber ler um contrato. Eu não posso usar essa oportunidade para dizer que falta da gestão pública. Eu sou vereador, eu estou fiscalizando, eu estava lá com a água até o joelho. Agora tem que ser honesto. E eu não posso usar da fraqueza e da tristeza das pessoas para me engrandecer. A gente precisa fazer a política pública acontecer. Essa política de recolhimento de entulho, essa questão das pavimentações, vereador Júlio, vereador Lucas, que a gente viu aqui a rua Antônio de Lima, né, com água quase na cintura das pessoas, essa rua está licitada e pronta para ser pavimentada. Né? Com drenagem, com pavimentação em PVS. Aí vem me dizer, não, mas fez a pavimentação da rua Borges de Medeiros e aconteceu, meu Deus. Eu moro lá, morei lá desde os 27 anos, 27 anos eu morei lá. Eu perdi as contas, eram 3-4 episódios por ano de inundação. Desde quando a Bela Vista foi pavimentada, o primeiro episódio, e me diz quando teve uma chuva dessa. Agora eu quero parabenizar mais uma vez o prefeito Aloysio pelas medidas que tomou, porque eu faço um anúncio aqui. Talvez a partir de amanhã ou a partir dessa semana nós teremos mais um secretário compondo as nossas secretarias. Nós fizemos uma opção de unificar a Secretaria de Obras e de Agricultura para ver como o trabalho seria feito, e dessa forma a gente viu que precisa sim de mais lideranças para conduzir o trabalho. E eu quero informar aqui que tão logo se organize, o secretário Chico Pisolotto assumirá a nossa Secretaria de Agricultura do município, para atender o agricultor, a estrada vicinal e quem precisa, para que a gente divida as responsabilidades e resolva o problema da nossa comunidade. Isso é prevenção. Nós, fora as máquinas, né? As horas de dragagem foram feitas logo ali, antes de chegar na minha casa, foi feita a limpeza de valo, foi feito lá na propriedade do Fagundes, próximo ao Rio Depósito, na Rota do Sol, e vai acontecer. A gente precisa é da consciência das pessoas, que não coloquem os seus entulhos nas calçadas, que quando virem essa questão de entulho, quando virem essa questão de largar material em valo, denunciem. Denunciem. A gente tem um fiscal de obras. É como se a gente falasse que porque a gente tem um quartel da polícia, da brigada militar aqui, a gente não pode ter assalto. Aí porque a gente tem um fiscal, não pode que um final de semana alguém aterre um terreno que era uma área de banhado. Ou que as pessoas vão lá, simplesmente no final de semana de obras, colocam uma série de entulho de coisas na rua. É uma série de fatores. É nossa responsabilidade de resolver. É nossa possibilidade de resolver. Mas é uma série de fatores que aconteceu o efeito dessa chuva de ontem. É o entulho, é o problema da limpeza, é o pessoal largando, carroceiros largando, é uma série de coisas, mas como foi falado aqui, tem que ser uma responsabilidade pública, mas uma responsabilidade da iniciativa privada também. E aqui eu agradeço, porque são mais de 10 milhões de investimentos nas ruas centrais, já foram feitos. A rua Bela Vista, né, o nosso bairro Bela Vista é exemplo disso. Eu vejo aqui o Elias, que é morador da Lomba do Naico, junto comigo, o Lucas hoje, que é morador daquela região, sabe o quanto ela evoluiu, desenvolveu e melhorou a qualidade de vida das pessoas. Hoje quem mora na Bela Vista pode comprar um tênis branco para sair de casa. Na minha época não podia. Então isso é final. Pode acontecer pontos particulares de chuva, de momentos, vai acontecer. Ninguém está ileso disso. Mas agora eu não posso dizer aqui, ser egoísta e covarde a ponto de dizer que a prefeitura não está tomando as atitudes dela. Então aqui eu quero agradecer os servidores, o Isaac também que estava lá, o servidor da Secretaria de Obras, abaixo de chuva, resolvendo as coisas que a população precisava, e realmente é isso, infelizmente é isso. A realidade é diferente, eu vou me permitir mais um minuto, a realidade é muito diferente do mundo que a gente tem como ideal, porque às vezes uma sacola, isso eu afirmo, eu vi risos aqui, mas isso eu afirmo, uma sacola fez com que a água entrasse no hospital. Porque no momento que a água foi tirada, que a sacola foi tirada do ralo, a água parou de entrar. Então, infelizmente, é isso. Não temos controle sobre 100% do município, mas dentro das nossas limitações a gente tem que atuar para resolver os problemas da comunidade. E a quem teve a sua casa danificada, o nosso sentimento, e que a gente possa sim continuar trabalhando e resolver e que não aconteça mais. Obrigado pela oportunidade.
Devolvendo os trabalhos ao presidente dessa casa, Pedro Henrique Gross.
Obrigado, vereadora Mara. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio por 10 minutos.
De volta agora nas explicações pessoais. Quero iniciar primeiro desejando aí um feliz dia das mulheres, para todas as mulheres do nosso município, todas as mulheres da minha vida, né, mãe, esposa e assim por diante, as nossas servidoras da casa, né, que Deus possa abençoar todas aí com muita saúde e paz, e realmente é um ser humano diferenciado, a mulher. Sempre cito que são muito mais fortes que os homens. Então fica aí o nosso carinho a todas, já de forma antecipada. Também quero desejar melhoras aí para o nosso colega vereador Lindonês, né, que já algumas sessões não consegue vir, está aí com um problema de saúde, também que se recupere o mais depressa possível para voltar às suas atividades aí conosco. Vereador Pedro, que teve aí um discurso um pouco mais acalorado, né? Eu não sei se o senhor presidente escutou exatamente o que eu falei das questões da enchente atrás do Zenir. Eu não culpei o município de maneira nenhuma, citei a CCR via sua ainda. Eu acho que nós não estávamos falando aí do mesmo problema. E também não foi a primeira vez. Ah, senhor presidente, o senhor pede espaço, então, por favor. Nós não estamos falando do mesmo espaço, do mesmo local, porque alguns meses atrás, o Ney, que mora naquela esquina, me mostrou, inclusive, que tinha água entrando dentro do pátio dele. Alguns meses atrás, em função das fortes chuvas. Não vim aqui, naquela oportunidade, também culpar a Prefeitura Municipal. Vim aqui citar a CCR, que a gente acha que
deve ser dos bueiros da CCR, e é isso que eu cobrei aqui, que a gente possa fazer um documento cobrando, né, da CCR a manutenção daqueles bueiros, para aí sim a gente identificar se é responsabilidade do município ou se é responsabilidade da CCR. Eu faz 39 anos também que moro aqui, né, o senhor faz 32, e eu faço 39, não sou cria de terra de areia, mas vim para cá com 7 anos e me orgulho da minha cidade e me orgulho de estar aqui também representando uma parcela da comunidade, né, mas eu não vim para cá, não estou aqui dentro fazendo politicagem. Eu sempre, quando trago algum assunto aqui, eu procuro esclarecer e trato sempre com educação. Nunca falo do gestor anterior. Eu na verdade, faz 7 anos que estou na política. Não tenho como cobrar dos outros gestores. Não adianta eu vir para cá falar de 30 anos atrás, sendo que eu estou aqui há 7. Eu tenho que ser responsável pelas minhas atitudes aqui. E tenho que cobrar o que eu estou vendo agora na atualidade. Então, o que eu estou vendo é que a gente tem, sim, que cobrar. A gente tem, sim, que ter situações de emergência, que nem foi feito ontem. Eu ainda disse, liguei para o secretário Vini, que é meu amigo pessoal, fui bem atendido, ele disse que ia agir com o que ele tinha, e lá estava o juiz, sob responsabilidade da prefeitura. Eu até chegar ali não sabia, né, de que forma que o juiz não estava ali, se era de forma voluntária ou se era como um contratado da prefeitura. Fiquei sabendo na hora que era um contratado da prefeitura. As máquinas da prefeitura estavam em manutenção, mas tinha alguém dando suporte. Mas não basta. Nós tínhamos que ter feito realmente de forma antecipada, né? Nós sabíamos do problema. Nem eu estou vendo aqui no Facebook, ainda há pouco, as pessoas falando que nós estamos só blá blá blá. E infelizmente a gente tem que aceitar, porque a gente tem que agir. E não é porque não vem aqui dizer que é ano eleitoral, que é isso, que é aquilo. Ninguém está em campanha aqui. Nós estamos falando sobre uma situação que realmente aconteceu. Ou não aconteceu? Estou falando bobagem aqui. Não é verdade? Não aconteceu? Hã? Então, se tu quiser uma parte, eu te cedo, mas tem que pedir. Tem que ter educação, como eu tive. Então, gente, nós estamos aqui só cobrando que realmente seja feito o trabalho que tem que ser feito, que começou agora. E é isso que a gente torce, que realmente resolva os problemas. Já foi falado aqui, inclusive nessa sessão, numa máquina de trituração. Né? Nós já falamos que o executivo está orçando para comprar. Que é de forma, que é uma máquina que eu acho que vai resolver uma boa parte do problema, pelo menos da questão de material, onde descarte de material de galhos, de material de madeira, né, onde pode cair naquela máquina ali e triturar, que nem a CCR tem uma. Então é uma coisa importante que o município amanhã depois possa adquirir e já vai ajudar. Questão do ginásio também. Foi citado aqui ainda, foi por o vereador Lucas, né? Essa semana ainda fui questionado por um rapaz que tem um horário lá, que faz 3 meses que ele não usa o ginásio e está pagando igual os boletos. Eu gostaria que a secretaria competente também pudesse dar uma estudada nisso aí, daqui a pouco dar uma compensação, né? Não sei até que ponto pode ser regrado isso, mas o ginásio novamente ficou parado.
Cede uma parte?
Sim.
Sobre essa questão do ginásio, a gente aprovou aquela lei e tem um regramento, né? Então eu peço que quem continuou pagando os boletos, inclusive o ginásio voltou à ativa já, né? Tá, os horários estão vigentes novamente, a gente que teve um problema ali com o piso, e então quem continuou pagando, que antes com o protocolo na prefeitura, que tem uma lei vigente onde diz sobre a questão do uso, que nós aprovamos aqui nessa casa legislativa, para que esteja o reembolso no final do ano. Que nos últimos horários do ano não seja pago. Porque como ele não fez o uso do horário, ele não pode ser cobrado. Então que ele entre com o protocolo pedindo, eu acredito que não o reembolso, né, mas que sejam abatidos nas próximas prestações ou nos próximos valores dos horários. Era isso.
Então, bom, obrigado pela contribuição, vereador Lucas. Então, já explicada a situação do ginásio, né, que quem se sentir lesado possa procurar então a secretaria e ter esse ressarcimento no final do ano. Também queria deixar aqui um pedido, já que foi feito um pedido de providência há algum tempo, a respeito da rua Alfredo Batista, no bairro Serraria. Inclusive o Claudinei Puxa está cobrando ali na sessão, que possa ser feita a manutenção. É uma rua sem saída no final do bairro Serraria, que já há algum tempo ele tem pedido isso, e assim que possível a secretaria também possa dar uma atençãozinha lá para aquela comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Júlio, pelas manifestações. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Diogo Souza por 10 minutos.
Presidente Pedro, nossos colegas vereadores, mesa diretora, população que nos assiste através da live, boa noite a todos. Não vou me alongar muito, até mesmo pelo adiantar do horário, as discussões sobre os acontecidos no dia de ontem. Quero dizer a todos, a minha opinião sobre isso é que solução fácil não existe. Não existe porque nós sabemos que mesmo que seja feito tudo o que foi dito aqui, de melhorias que temos que fazer nos valos, um projeto de lei aí com relação à multa das pessoas que jogam os entulhos, fiscalização da prefeitura sobre isso, dragagem, enfim. Se fizer tudo o que foi dito na sessão de hoje, ninguém, nenhum vereador aqui vai ter a coragem de dizer que não acontecerá novamente. Ninguém. E aí quando te cobram, vereador Lucas, para tu afirmar que não vai mais acontecer, nem o cara que te perguntou, o vereador que te perguntou isso, vai garantir isso, se fizer tudo aquilo que ele falou. Porque o problema não é somente aquilo que ele falou, é sim também a força da natureza. Então, assim, quando se usa, como o vereador presidente falou, de situações de catástrofe, que foi sim uma catástrofe que aconteceu no dia de ontem, para fazer vender uma solução fácil para o executivo, para a comunidade, isso sim é fazer politicagem. Porque não tem solução fácil. E aí, quando a gente vê situações, a gente lê agora na internet, né, em que problemas, né, pessoa falando que problemas acontecem desde 2007 numa rua em que ela mora, mas que esteve sentada nesta casa de 2009 a 2012 como situação e não conseguiu resolver o problema. E aí cobra os vereadores agora que estão sentados aqui. Então, quando teve a oportunidade de fazer, não conseguiu. E aí vem cobrar a posição nossa. Eu sei que nós temos muita coisa para fazer. E mesmo que a gente pinte o município de ouro, resolva quase todos os problemas, sempre haverá um novo problema. E esses problemas sempre vão ter. Nós estamos aqui para sim pressionar soluções, cobrar soluções, mas não vamos vender ilusões. Quem vende ilusões não quer saber de um futuro melhor para a Terra de Areia, e sim se acomodar, provavelmente, numa próxima legislatura. Vamos ser francos. Vamos falar a verdade. Vamos sim cobrar soluções, mas não vamos vender ideias vãs e soluções fáceis. Eu muito fico aqui escutando, em várias sessões já não me pronuncio nessa tribuna, porque eu vejo que é muita conversa fiada, é muita venda de ilusões. Faz isso que melhora, É só fazer isso aqui que melhora. Como é que o executivo não faz isso aqui, que é uma coisa tão fácil de fazer? Quem sabe o Aloysio está fazendo isso de propósito, então? Ele não quer resolver os problemas da cidade? De tudo que ele fez pelo nosso município? E aí o vereador Lucas me lembrou também, se nós tivéssemos pego o município com os prédios públicos decentes, eu não vou nem falar como estão agora, todos, escolas, prefeitura, todos os prédios públicos, decentes, quantos milhões de reais nós poderíamos estar investindo em infraestrutura na cidade? Nós temos prioridades, sim, mas se nós pegamos o município do jeito que pegamos lá em 2017, que era uma situação quase que de abandono, e aí a gente tem que começar a fazer, só que a gente não vai conseguir fazer tudo, porque o cobertor é curto, né, vereador Lucas? O dinheiro é escasso. As pessoas que trabalham são poucas. Então eu vejo aqui que quem vende ilusão fácil não quer o melhor para a Terra de Areia. Vamos continuar cobrando como vereadores? Vamos continuar exigindo que as melhorias sejam feitas? Mas tem situações, vereadores, que por mais que se faça tudo, nós não conseguimos chegar à perfeição. E as pessoas que querem o melhor para a Terra de Areia, que nos ajudem e não fiquem que nem urubus em carniça. Estava na minha casa da minha mãe ontem, pessoas indo a pé e passando de carro com filmagens e fotos, para quê? Para apostar em campanha eleitoral e tirar proveito do desastre alheio? Pessoas nas 24 horas tirando foto e saindo fora, não ajudando na limpeza, não pensando no próximo, pensando somente no seu próprio umbigo. A sociedade está falindo como sociedade. Nós, como deveres de pessoas públicas, temos que continuar fazendo o nosso dever. E assim encerra a minha fala, senhor presidente, dizendo que quanto mais a gente... Parece que quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente faz, pior é. Mais a gente fica chateado e triste, mas não vamos esmorecer. Vamos continuar aqui fazendo o nosso serviço e o nosso dever. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diogo, pelas suas manifestações. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 11 de março de 2024. Obrigado pela atenção e uma ótima noite a todos.